continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Matheus Alves é o convidado de hoje. Matheus, você quando cria para o audiovisual, né, não só para o cinema, como também para o vídeo institucional e tal, você não pode fazer um objeto, a tua produção, ela não pode chamar atenção para si mesma, não é isso? A boa trilha, ela cria a condição psicológica sem chamar atenção para si mesma. Você concorda com isso?
Concordo em grande medida, assim, na maioria dos projetos é isso. Você meio que compõe uma música para ela basicamente no seu vida, digamos, ser mais sentida ali dentro do contexto de um filme, por exemplo, né?
Certo. E quais são os compositores de cinema prediletos seus?
Eu tenho como referência grandes compositores, né, os colossos, digamos, da música para cinema, que é, por exemplo, John Williams, que fez Star Wars e trabalhava com Steven Spielberg e tal. Presença onipresente, assim, é inevitável você estar sempre ouvindo ele e, de alguma forma, referenciando o trabalho dele, porque foi um trabalho muito importante, não só para a trilha sonora, mas para a história do cinema, né? E antes dele, tem também Bernard Herrmann, que é o compositor.
Sim.
Que trabalhava com Hitchcock, nos filmes de tensão, nos filmes de terror dele, que também é outra figura muito importante na história e que musicalmente, para mim, é até mais interessante, assim, digamos, do que... Não vou dizer do que John Williams, porque eu também gosto dos dois igualmente, assim, digamos. Mas Bernard Herrmann é um cara que trabalha materiais mais experimentais, assim, mais contemporâneos, assim. E ele conseguiu fazer... Eu tava até falando ontem com um colega sobre aquela cena da faca, né? De Psicose, justamente. Que ele consegue ali imprimir uma música com um efeito sonoro do filme. Que é uma coisa bem genial, assim, que basicamente mudou a história do cinema. E ele tinha essa capacidade, Bernard Herrmann. Tem também Ennio Morricone, o compositor italiano dos faroestes, né, do Western Spaghetti, de vários temas famosíssimos, que também trabalhou na Missão, que é uma trilha incrível também, enfim. Esses são os grandes, assim, que eu consigo lembrar de primeiro momento. Atualmente, eu tenho acompanhado o trabalho de algumas compositoras, na verdade, de trilha sonora. Uma delas é a que fez a trilha de Joker, né, o Coringa, que está passando agora nos cinemas. Que é o nome dela é complicado, porque eu acho que ela é islandesa. Eu sei que o primeiro nome dela é Hildur. Mas se alguém ficar interessado, é só procurar na internet a trilha de Joker. Ela fez também a trilha de Chernobyl, que é um seriado que foi bem legal. Pegou vários prêmios por aí. E tem também uma compositora chamada Mika Levy, que eu acho uma britânica, que compôs para um filme chamado Jack, sobre Jacqueline Kennedy. E ela, inclusive, concorreu ao Oscar já, de melhor trilha e tal. São duas compositoras que passeiam, assim, pela essa coisa mais tradicional, mas também experimentam bastante. E aí eu tenho escutado muito elas.
Então tá bom, vamos ouvir qual agora?
A gente pode ouvir agora uma música chamada Bolha. No ano retrasado, mais ou menos, eu incursei também no cinema como realizador. Lá em Pernambuco a gente tem uma lei de incentivo bem interessante, né, para a produção cinematográfica. E eu tive a oportunidade de colocar um projeto de um curta-metragem de animação que eu fiz com um amigo meu chamado Daniel Araújo, um artista plástico lá de Recife. E, enfim, desse filme, inevitavelmente, eu fiz a trilha também. E Bolha é o tema desse curta-metragem. Thank you.
Matheus Alves é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Matheus, estamos aqui falando de cinema e não tem como deixar de perguntar, né? Tivemos uma polêmica recente aí sobre um tema de redação, a democratização do cinema, né? Que você pensa sobre democratização do cinema?
Eu achei bem legal eu ter caído esse tema no Enem, né? Porque muitas vezes a gente não percebe, no meu caso eu sou classe média tal, sempre tive acesso a cinema, mas se a gente observar o Brasil, infelizmente, uma grande maioria não tem acesso nem às condições básicas assim de sei lá, de questões urbanas e etc, muito menos cultura, né? E o cinema é uma forma muito importante de difundir uma cultura, e culturas, na verdade, não somente a cultura local. Então acho que foi bem inteligente esse tema ter caído, porque até li bastante sobre isso depois dessa notícia, e os números são ridículos, assim, de triste, né? Quantas salas de cinema tem por cidades? Tipo, São Paulo tem mais salas de cinema do que, sei lá, estados combinados aí, de repente. Enfim, é uma discrepância muito grande. E eu acho que isso, enfim, devia ser uma política de Estado, basicamente. Você dá cada vez mais acesso à população, não somente ao cinema, mas a todas as formas de expressão artística, né? Porque só assim se constrói um cidadão de fato, e não e um ser humano também, digamos, né? É a cultura que constrói a gente.
Pois é, e tem também o lado da economia criativa, né? Que é um termo agora que até alguns estados estão usando, em vez de secretaria só de cultura, coloca cultura e economia criativa, né?
Exato.
Por que que é preciso reafirmar isso, da economia criativa?
Pois é, eu acho que isso tem muito a ver com o fato que as pessoas, em geral, às vezes não entendem que fazer um filme, compor uma música, gravar uma música, é um trabalho bem ardiloso, assim, vamos dizer, como qualquer trabalho. E surgir esse tema, digamos, da economia criativa, é um pouco isso, levar adiante essa questão de que é um trabalho também importante para a sociedade como um todo, né? Como eu vinha falando antes, só o acesso à cultura cultiva um senso crítico e coisas do tipo, que faz com que você seja uma pessoa mais atuante até na própria comunidade, enfim, onde seja, assim, onde você circule. E eu acho que é importante levantar essa questão do cinema, especificamente da indústria que é o cinema, né? Fazer um filme como Bacurau, o pessoal teve que levar uma equipe de mais de 150 pessoas para o interior do Rio Grande do Norte. Só esse deslocamento aí já é um trabalho inconcebível, assim, uma coisa inimaginável.
Gigantesco, né? Uma coisa gigantesco. De Hércules.
Pois é, e isso tudo demanda dinheiro, é um trabalho que as pessoas estão fazendo, as pessoas têm contas para pagar da mesma forma que qualquer cidadão. Então, é isso.
Mas elas também gastam, né? Elas também gastam.
Exatamente.
Aquela localidadezinha do filme lá, como é que era o nome?
É Barra, que não é nem não chega a ser um município, ela é um distrito de uma vila próxima, assim. Que é Parelhas. E é isso. Eles foram lá.
Nunca vai ver tanto dinheiro ali, né? Nunca vai existir tanto dinheiro naquela localidade como teve agora com o filme, né?
Exato. O pessoal lá é bem agradecido, inclusive. Nunca tinham participado de uma experiência desse tipo. E foi importante para, inclusive, colocar Bacurau no filme, tiram Bacurau do mapa, né? Mas ali, na vida real, aquela cidade foi colocada no mapa, né? Através da cultura.
Certo. Bom, vamos a outra música e depois a gente volta para o encerramento.
A gente pode encerrar com uma música chamada Planeta, que é inclusive a música dos créditos desse curta-metragem que eu citei, Bolha, que foi uma direção minha e produção também, e trilha sonora no caso. Então ela funciona aqui como os créditos do programa.
Esse é o Escala Brasileira, o programa de hoje está chegando ao fim. Eu quero pedir ao convidado Matheus Alves, compositor, contrabaixista. Eu quero pedir a ele para se despedir do público da Rádio Senado. Você sabe que você vai estar falando para 14 capitais, uhum. E além dessas 14 capitais, outras cidades que também têm rádios comunitárias ou universitárias que reproduzem esse programa. É com você. Uhum.
Eu queria primeiramente agradecer o espaço para falar um pouco do meu trabalho, que é um trabalho que às vezes não é compreendido assim, talvez, por ser algo tão específico. E queria chamar todo mundo para não apenas ir ver Bacurau no cinema, mas para irem ao cinema quando tiverem a oportunidade e principalmente valorizar o cinema local, o cinema nacional, né? Que a gente tem diretores e diretoras muito bons realizando filmes no Brasil inteiro, não somente em Recife, claro. E, enfim... a gente tem que aproveitar o que é de bom aqui também para crescermos como uma nação, basicamente. Eu acredito muito no poder construtivo assim, e da nossa própria cultura, né? Então é isso. Essa é a mensagem que eu digo. Vá ao cinema e desfrute dos filmes nacionais.
Eu agradeço a você, Matheus Alves, por tudo que você fez e vai fazer pela nossa cultura. Em nome dos ouvintes, muito obrigado.
Muito obrigado a você.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.